Olá, companheiros e companheiras. Estamos começando mais um episódio do podcast A Voz Trabalhista, do Centro de Memória Trabalhista da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini.
Em 5 de novembro de 1968, a Rainha Elizabeth II, falecida no dia 8 de setembro, esteve em visita ao Brasil. Na ocasião, foi realizada uma sessão solene no Congresso Nacional. A deputada federal trabalhista Lígia Doutel de Andrade foi uma das oradoras deste momento histórico do Parlamento Brasileiro. Vamos acompanhar.
Está aberta a sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, previamente marcada para receber a visita de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II e de Sua Alteza Real, o Príncipe Filipe, Duque de Edimburgo. Concedo a palavra à senhora deputada Lígia Doutel de Andrade.
Majestade, a presença augusta da Rainha da Inglaterra nesta casa do povo brasileiro evoca hoje e aqui aquelas ilhas e aqueles condados fascinantes onde o povo de Vossa Majestade construiu um dos mais admiráveis sucessos da espécie humana. Foi na sabedoria da estrutura política da Inglaterra que a cultura do Ocidente aprendeu a buscar as fontes da dignidade civil apenas sugeridas pelo direito romano. Quando outras nações tiveram que pagar com a violência e o sangue a conquista dos direitos fundamentais da pessoa humana, a vocação de liberdade dos reis e do povo britânico já os assegurava na Carta Magna e naquela secular Petition of Rights, segundo a qual os privilégios dos cidadãos têm precedência sobre os privilégios do governo. É na Inglaterra que aparece pela primeira vez, nos remotos dias de Eduardo I, esta obra-prima da democracia política, que é o sistema representativo. E é tão exemplar o respeito da coroa à representação popular, que os próprios reis se detêm fisicamente diante de suas portas para que nenhuma soberania seja mais alta no recinto da Câmara dos Comuns que a dos deputados ungidos pelo voto do povo. Desde aquele Bill and Declaration of Rights, nenhuma lei é válida na Inglaterra sem a aprovação do Parlamento. Foi também a Grã-Bretanha, há cerca de 300 anos, que erigiu a cúpula das liberdades civis, criando pelo ato de 1679 o Instituto do Habeas Corpus, sem cuja prática plena e cabal nenhum país poderá arrogar-se foros de democracia. Estes são apenas alguns dos traços da vocação do povo britânico para a democracia e a liberdade. Vocação cristalizada num sistema político que fez da Inglaterra um cânon e um paradigma entre as nações. Por todos esses motivos, Majestade, e por tantas outras vinculações culturais e sentimentais, o prestígio daquelas ilhas é uma constante de nossa imaginação e de nossos afetos. O próprio nome de nossa pátria foi sugerido primeiro na Inglaterra, antes que os mercadores do pau de tinto divulgassem e antes mesmo da descoberta pelos navegadores portugueses. Pois lá está, na carta de Américo Vespúcio, a indicação surpreendente: Terra della Vela Croce over del Brasil, così nominata. os que assim a chamaram primeiro, segundo o historiador, quando ela era apenas uma lenda, foram uns homens de Bristol que sonhavam em 1479 com uma terra de maravilhas para além da tudo perdida. E quando Sir Thomas More idealizou a utopia de seu livro famoso, foi situá-la em nossa Baía de Todos os Santos, fundando-se na história que, em Antuérpia, contara o marinheiro português Rafael Itolodeu, veterano de 3 expedições de Vespúcio, um dos 24 por ele deixados no fortim da Ilha Remota. Antes, portanto, da própria história, desabrocham no mito e na lenda os encontros de nosso país com o país dos ingleses. E depois da lenda, é a história que, por mais de uma vez, estabelece entre o Brasil e a Inglaterra o laço de parentescos reais. Vinha com efeito da linhagem dos antecessores de Vossa Majestade, a princesa inglesa Dona Filipa de Lancaster, que foi rainha da Inglaterra, mãe do infante Dom Henrique o Navegador, fundador da Escola de Sagres, de onde se gerou a epopeia dos descobrimentos marítimos e de onde a audácia ibérica partiu para a América, para o Brasil. Por outro lado, também na Casa Real da Inglaterra, sentou-se uma princesa do mesmo sangue real, da Casa Real Brasileira, da nobre estirpe dos Bragança, que fizeram a independência deste país. Era uma princesa de Portugal, aquela suave rainha da Inglaterra, que foi Dona Catarina de Bragança, esposa do romântico rei Carlos II. Os ingleses estão presentes entre nós desde os albores de nossa história. Quando o país começa a saga épica das bandeiras, que empurraram para o oeste a linha de Tordesilhas e riscaram a ferro e sangue um mapa gigantesco desta nação, dois pioneiros ingleses, John Whitehall e Henrique Berwell, estão incorporados à extraordinária aventura ao lado dos bandeirantes que fundaram a geografia de nossa pátria, disputando a terra ao índio selvagem, ao animal bravio e à selva tropical. Surgiram do encantamento dos ingleses obras fundamentais que documentam nossa vida de povo. Os estudiosos de nossas origens recorrem ainda hoje aos cronistas ingleses que escreveram sobre este país nas primeiras centúrias, como Henry Coster. Os sociólogos não prescindem do lúcido e amorável diário daquela refinada Mary Graham, que foi preceptora dos príncipes de nossa casa imperial. A primeira história do Brasil que se escreveu deve-se a um inglês, o poeta Robert Southey. De outro inglês, Armitage, é também um dos documentários fundamentais de nossa história. Quando o príncipe Dom João, fiel à aliança com a Inglaterra, acossado pelos exércitos de Napoleão, transfere para nossa terra a corte de Portugal e aqui funda o Estado do Brasil, é debaixo da proteção do braço inglês que nasce esse Estado, pois foi sob o comando de um almirante britânico, Sidney Smith, que a Armada Real viajou do Tejo à Bahia. E o Brasil, Majestade, que por duas vezes neste século derramou o sangue dos seus filhos ao lado da Inglaterra, foi também em nome desta aliança que praticou fora de suas fronteiras o primeiro ato de guerra em sua história para golpear neste continente o Império Napoleônico. Nossos soldados invadiram a Guiana Francesa e à frente de nossas tropas, comandando o seu transporte, estava um marinheiro inglês, o Comodoro James Yeoman. Foi o sopro de um marinheiro inglês que enfunou pela primeira vez as velas de nossos bergantins. Lord Alexander Thomas Cochrane, herói da independência da América e da independência do Brasil, primeiro almirante da Armada Nacional e Imperial, que juntou a este título honroso o de Marquês do Maranhão. Ao seu lado e depois dele, outros ingleses lutaram sobre nossa bandeira em várias campanhas, como os almirantes John Taylor e John Grenfell, cujos nomes estão inseridos na galeria de nossos heróis. Em todos os campos de nossa vida de povo, a Inglaterra tem sido uma presença pioneira, permanente e fecunda. Era em Londres que se acolhiam na diversidade os fundadores da independência. Ali editou-se o primeiro jornal brasileiro, o Correio Brasiliense, de Hipólito José da Costa. Na Inglaterra, exilaram-se alguns dos mais conspícuos líderes da República, entre eles a figura culminante de Rui Barbosa, que estruturou a primeira Constituição Republicana com as contribuições da experiência e da sabedoria democrática das instituições britânicas. Com o estímulo e a solidariedade da empresa mercantil inglesa, criou-se neste país o espírito empresarial, através de um capitão de negócios, o Barão de Mauá, fundador da economia nacional. E assim em tudo mais, nas letras, nas artes e nas ciências, os homens de cultura do Brasil sempre encontraram uma fonte inesgotável no opulento patrimônio espiritual da Grã-Bretanha. A Inglaterra, que nunca faltou ao mundo nos momentos difíceis, foi assim particularmente generosa com o nosso país em dádivas do espírito. E dádiva maior não nos poderia oferecer neste momento que a excelsa presença de Vossa Majestade. Na figura gentil da soberana, que ostenta uma das mais gloriosas coroas do mundo, a descendente de Carlos Magno, de Egberto de Wessex, de Frederico Barbarroxa, de Cídio Campeador, traz do fundo dos séculos a este país adolescente a graça real do espírito britânico naquilo que melhor o define, segundo Bernanô, a beleza da juventude perene com que os ingleses sabem tornar-se a um tempo contemporâneos do passado, do presente e do futuro. Por isto, para agradecer neste instante histórico tudo o que nossa nação tem recebido da Inglaterra, tudo o que ela tem feito e continuará a fazer pela paz, a liberdade e o desenvolvimento dos povos, pela construção de um mundo melhor, sem as injustiças e as desigualdades que mutilam as nações e a sociedade humana. Não encontro outras palavras senão aquelas que o velho Winston Churchill, num momento dramático da história, como se falasse por toda a humanidade, dirigiu aos heróis da Batalha de Londres, e que aqui dirigimos a todo o povo inglês, por sua grandeza na guerra como na paz. Nunca tantos deverão tanto a tão poucos. Em nome do povo brasileiro, saúdo Vossa Majestade, Rainha Elizabeth II da Inglaterra, Rainha da Paz.